Nós estamos recebendo aqui o presidente do Diretório Municipal do PT, João Bonfim. Bom dia, João Bonfim.
Bom dia, Fabiano Lima. Bom dia, Simval Santana.
Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Povo. E bom dia aos companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores de Poções, que estão trabalhando para construir esse movimento que nós realizaremos amanhã. Essa plenária, que é um movimento na esteira do que acontece no Brasil hoje, em defesa do direito de Lula ser candidato.
A gente vai falar sobre isso especificamente daqui a pouquinho. A gente quer saber por que eleições sem Lula é fraude. Você vai responder para o povo que está em casa. Mas para não perder o costume, a gente quer falar um pouquinho sobre Poções. Um ano de governo municipal se passou. Qual a sua avaliação, João Bonfim?
Olha, Fabiano, a nossa avaliação, nós que estamos acompanhando diariamente a gestão do atual prefeito, Leandro Mascarenhas, para nós não foi muita surpresa esse primeiro ano. Na verdade, pela forma como o prefeito venceu as eleições e pela trajetória do perfil de governar do grupo ao qual ele pertence, nós já imaginávamos que seria uma gestão com sérios problemas e dificuldades, principalmente naquilo que é essencial para a população. Então, a administração tem muitos problemas, a administração tem apresentado dificuldades para atender as principais expectativas da população, porém eu destaco de todos os equívocos que esse prefeito tem cometido, né, dois que para mim são fortes. Né? O primeiro é a incapacidade dele e da equipe dele de dialogar, de discutir, de negociar e de chegar a um entendimento junto aos servidores públicos municipais. E eu tenho a compreensão de que quando você não tem servidores mais ou menos satisfeitos, servidores envolvidos, servidores que assumem a causa popular na hora de atuar dentro da sua função, isso é muito ruim para a comunidade. E nós sabemos que o reajuste esse ano, o ano passado, melhor dizendo, 2017, foi zero, e o prefeito até hoje ainda não cumpriu com aquilo que sinalizou no sentido de rever alguns equívocos e erros que ele cometeu no processo de negociação. E o outro problema está relacionado ao atendimento ao público, principalmente na questão da saúde. O que a gente sente hoje é muita reclamação por parte da falta de atendimento ou do atendimento muito deficitário que tem se colocado para a população do município de Poções. Então, esses são dois fatores que eu considero graves e que a população, pouco a pouco, vai reagindo e vai demonstrando a sua insatisfação e até o arrependimento. Não por parte daqueles que votaram no 65, que votaram em Dr. Otto e Bonfim, principalmente por parte daqueles que votaram no prefeito atual. Esses são os mais insatisfeitos, porque as expectativas e as promessas que foram feitas não foram sequer sinalizadas.
Bem, Bonfim, o primeiro ano é de arrumar a casa, como muitos prefeitos dizem, né? Muitos prefeitos afirmam isso, que o primeiro ano é de arrumar a casa. Agora, estamos no segundo ano de mandato, segundo de 4 anos. O que o senhor espera a partir de agora desse segundo ano?
Olha só, Simval, eu acredito que é de fato para arrumar a casa, quando você encontra uma casa totalmente desarrumada. Mas nós não deixamos a Prefeitura de Poções desarrumada. Muito pelo contrário. Muita coisa que nós encontramos desarrumada, nós arrumamos, melhor dizendo. Vou dar dois exemplos aqui para você. A UPA, 24 horas, estava fechada e sendo deteriorada. E nós, na gestão do Dr. Otto e Bonfim, nós conseguimos equipar, colocar a UPA para funcionar. Então, esse a gente arrumou. As creches do município de Poções, que foram iniciadas, né, por um projeto da presidenta Dilma, estavam com as obras paralisadas e também sendo deterioradas. E nós conseguimos concluir, equipar e entregar 2 creches, a do Bela Vista e a do bairro do Açude. E deixamos a do Alto da Vitória em fase de conclusão. E não entendemos porque até hoje o prefeito não concluiu o que nós deixamos encaminhado e inaugurou essa creche. Só para você ter uma ideia de que essa informação de que a prefeitura estava desarrumada não é verdade. Ela não estava totalmente arrumada, porque nenhum prefeito que entra consegue entregar a prefeitura afinadinha, principalmente no aspecto financeiro. Porque nós pegamos uma prefeitura sem dinheiro em caixa para pagar a folha de pagamento de dezembro de 2012, né? E nós pagamos em janeiro o que estava atrasado, né? Infelizmente não conseguimos, por conta de uma série de problemas, deixar, né, a folha de pagamento totalmente paga em 2016, né? Infelizmente. Mas o que ficou foi mais ou menos aquilo que nós recebemos do prefeito anterior. E, na minha opinião, dava para o prefeito equilibrar e fazer esse pagamento. Então, dizer isso, né? Eu espero agora, em 2018, que ele, de fato, recupere o tempo perdido, reconheçam os seus equívocos, volte a dialogar ou retome o diálogo com os servidores e que ele possa, de fato, ter um projeto. Você pergunta hoje, qual é o projeto da equipe do prefeito de Poções para o município de Poções? Qual o caminho? Quais são as metas? Qual é o projeto que ele tem de prioridade para enfrentar as dificuldades e melhorar a qualidade de vida do povo de Poções? Se você perguntar, até hoje eu não sei. Tem um programa genérico, um programa de espécie, que às vezes não sabe para onde o município vai caminhar. O que eu percebo é que a cada dia que passa, a insatisfação do povo aumenta.
Bem, essa semana é uma semana bastante movimentada. O foco está para o julgamento do Lula. E você, quarta-feira é um dia histórico praticamente, né? Não será o último capítulo da novela. Em outubro, o julgamento, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região em Porto Alegre será acompanhado com lupa pelo mundo político e econômico, né? Pré-candidato de todos os partidos, correntes ideológicas, está todo mundo de olho lá em Porto Alegre. Brasília essa semana fica um pouco fora do foco, que há o julgamento do Lula. Lula não vai para o julgamento, fica em São Paulo, né?
Provavelmente,
né? Inclusive o pessoal do MST já está acampando, armando o acampamento. Os estados já também organizam suas caravanas. E Poções não fica de fora, realiza amanhã a plenária eleições sem Lula. É fraude. E a gente quer saber uma pergunta aqui. É o seguinte, por que eleição sem Lula é fraude, João Bofim?
Olha, Fabiano, Simval Santana e aos ouvintes. A eleição sem Lula é fraude porque todo o processo em que culminou na condenação do ex-presidente Lula é um processo que tem um viés político. Ou seja, a intenção não é de combater a corrupção, de prender os verdadeiros corruptos ou, de fato, de fazer justiça no Brasil. O que se percebeu? Em 2003, o presidente Lula assumiu a presidência do Brasil e governou de 2003 até 2007, né?
Uhum.
E de 2007 até 2010. Então, o presidente Lula teve dois mandatos. Esses dois mandatos que o presidente Lula teve à frente do Brasil, ele realizou programas e projetos que, de fato, atendeu a população mais pobre, mais carente e mais humilde. População essa que não entrava no orçamento da União há muito tempo. E quando entrava, entrava com um volume bem pequeno de recurso. Então, se você observar bem, os dois mandatos do presidente Lula foram dois mandatos em que a população mais pobre se sentiu contemplada e se sentiu lembrada por um presidente. Ele foi tão bem no processo administrativo do Brasil, que teve um reconhecimento mundial, e ele conseguiu emplacar a companheira Dilma como presidenta da República. Foi eleita a primeira mulher na história do Brasil. E isso é, de fato, um grande feito. Bem, depois que nós conseguimos essa façanha, né, de dois mandatos do presidente Lula, a eleição e a reeleição da presidenta Dilma, aí a elite conservadora percebeu que esse projeto que caminhava em direção aos mais pobres, consequentemente tirava uma fatia da riqueza que historicamente só ia para os mais ricos e passou a ir para os mais pobres. Quando veio a crise mundial, que a elite, que o grande capital sentiu na pele o peso da crise, que ela nunca pagou, porque quem sempre pagou a crise mundial quando atingiu o Brasil foram os mais pobres. Historicamente foi assim. a grande elite, o grande capital, sempre se protegeu. Quando, por exemplo, o ex-presidente e agora senador Fernando Collor confiscou a poupança, quem é que ficou com o dinheiro preso? Quem não tinha um bom advogado para instaurar um recurso e sacar o dinheiro? Porque os ricos acabaram tirando dinheiro. Agora, o mais pobre, que tinha uma poupança, já acabou ficando com o dinheiro preso. Então, é sempre assim, tem sido sempre assim na história do Brasil. Com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, mudou. Então, você pergunta assim, por que a eleição sem Lula é fraude? É fraude porque não existe provas contra o presidente Lula.
Lula é inocente?
Lula é inocente. É inocente.
Agora, porque o Mensalão, o Petrolão, de ser o condenado, genuíno, condenado.
Sim, eu acho que
são inocentes também?
Não, aí é o seguinte, aqueles que você tem provas, que o judiciário apurou e comprovou, esses têm que ser condenados e têm que pagar pelo crime que fez. Mas o presidente Lula, até agora, ele está sendo acusado de quê? De um triplex, que ele não comprou, que não está no nome dele, que ele nunca dormiu uma noite, né? Dizendo isso, que o triplex foi reformado, né, por uma empresa, para que possivelmente esse triplex fosse, né, repassado à família de Lula, e que a troca dessa reforma seria uma espécie de vantagem para a empresa conseguir alguns contratos, né, com o governo brasileiro. O que não existe. O triplex não está no nome de Lula. Né? Agora, recentemente, uma juíza, né, penhorou, vamos dizer assim, né, o triplex como forma de garantia para que empresários que são credores da empresa tenham o direito de receber. Então, tudo está provando que o presidente Lula é inocente.
Acontece o mesmo com os outros 6 processos que pesam sobre Lula?
Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Por quê? Porque é uma justiça seletiva, é uma justiça que não está vendo, de fato, a questão, digamos assim, os elementos do processo que possa comprovar que Lula tem alguma culpa, porque não há outra explicação. Você tem um livro agora que foi lançado, com mais de 100 juristas, inclusive juristas de renome internacional, desmontando totalmente a peça condenatória do juiz Sérgio Moro, dizendo que não tem nenhuma base legal para condenar o presidente Lula. Por isso, Fabiano, eu entendo e compreendo que a intenção desse processo é apenas deixar o presidente de fora das eleições de 2018. Porque eles sabem que se Lula for candidato, certamente ele vencerá as eleições. Porque há um reconhecimento da população de que Lula está entre os melhores presidentes da história do Brasil. Por isso, nós estamos afirmando que a eleição sem Lula é fraude. Porque não tem mala de dinheiro, não tem conta no exterior, certo? Não tem nenhuma prova concreta, palpável, de que Lula cometeu qualquer ato, né, de corrupção durante o período que ele foi governante. Okay. Agora, você dizer assim, é impossível ter corrupção num governo? Não é impossível. Corrupção, às vezes, acontece na sua própria casa, que é uma célula bem menor da família e que você tem um controle maior sobre ela. Acontece na prefeitura, acontece no governo do estado.
Ok, então, esse tempo foi embora. Se volta na última pergunta.
É verdade. E, Bonfim, como é que será essa plenária amanhã? Onde vai acontecer? Traz para a gente mais detalhes. Poções em defesa da democracia e do direito de Lula a ser presidente. Como é que acontecerá essa plenária?
Minuto, João Bonfim.
Olha só, nós vamos realizar a plenária amanhã, às 19h30, na Filarmônica 26 de junho, né, que fica ali próximo à prefeitura, em frente à Praça da Juventude, né? Então nós estamos convidando todos aqueles que acreditam na inocência de Lula, todos aqueles que conferem ao presidente Lula, né, o registro, né, de que ele foi um grande administrador e que melhorou de fato a vida das pessoas, para participarem deste evento.
Toda a população pode participar?
Toda a população pode participar. E lembrando que essa plenária é uma construção do Partido dos Trabalhadores, mas estamos convocando e convidando todos os partidos de oposição que têm afinidade com o nosso projeto e que reconhece a inocência do presidente Lula e que percebe que esse processo contra Lula é apenas para tirá-lo do processo eleitoral. E na programação nós vamos ter, né, só para informar o ouvinte, nós vamos ter inicialmente um movimento um momento cultural, né? Onde a gente vai estar tendo a participação de um artista. Nós vamos estar exibindo um vídeo falando sobre o processo, né? Inclusive com a opinião dos advogados do ex-presidente Lula. Nós vamos ter uma composição da mesa com representação dos partidos, das entidades e lideranças políticas aqui da cidade e região, né? Onde eles vão abordar e opinar sobre esse processo. Nós teremos um momento da participação da plenária, onde cada pessoa vai poder se inscrever e opinar, questionar, registrar sua posição. E, ao final, nós estaremos encerrando com uma discussão, pontuando aquilo que foi levantado pela plenária e reafirmando ao povo de Poções que é importante abraçar essa causa e defender o direito de Lula ser candidato.